Amém, amados. Queridos, abra a tua Bíblia aí em Romanos capítulo 8 e vocês vão ter a leitura do texto de um modo um pouco diferente. Por favor.
Portanto, não há agora nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus me libertou da lei do pecado e da morte. Pois o que a lei era incapaz de fazer, porque era fraca através da carne, Deus o fez. Ele enviou o seu próprio Filho em semelhança da carne pecaminosa, a fim de ser uma oferta para o pecado. E ele condenou o pecado na carne. Ele fez isso para que a exigência da lei fosse cumprida em nós, que andamos não de acordo com a carne, mas segundo o Espírito. Aqueles que vivem de acordo com a carne prestam atenção nas coisas da carne, mas aqueles que vivem segundo o Espírito, nas coisas do Espírito.
Aleluia! Uhul! E aí, gostaram dessa leitura? Então eu vou recomendar a você uma coisa. Não agora, depois. Assim que sair daqui. Vá lá no seu... Não sei qual o você usa aí de store, Apple Store ou um outro store. E você baixa o aplicativo gratuito, Bíblia Dot. Bíblia Dot é, na verdade, o nome em inglês Dot, mas, na verdade, já foi traduzido para o português, Bíblia TPS, que significa tradução... tradução protagonista do surdo. É uma Bíblia totalmente para o surdo. Sexta-feira, agora, sexta passada, nós tivemos um culto aqui na igreja onde foi entregue todo o Novo Testamento na língua dos sinais. Que coisa linda, não é? Todo o Novo Testamento na língua dos sinais. Você pode adquirir com esse aplicativo, e também você pode divulgar isso. Muitas vezes tem muitas famílias que têm muitos surdos, e eles não têm acesso ao Evangelho, agora eles poderão ver, porque todo o Novo Testamento foi traduzido para a Libra, a língua brasileira dos sinais. E eles começarão a trabalhar, a partir de agora, com a tradução do Antigo Testamento. Glória a Deus, que coisa maravilhosa, não é, gente? Amados, eu só chorava aqui sexta-noite. Porque eu fiquei profundamente comovido, impactado com a luta deste ministério para tornar possível, acessível, o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Isso é tremendo. É tremendo a gente saber que o fato de nós aqui termos acesso facilmente, nós não temos a ideia da batalha que é para tornar o Evangelho acessível a povos que têm limitações, dificuldades, barreiras, impedimentos, sejam eles de que natureza for. No caso aqui, surdo. E eu vejo a luta de homens e mulheres para tornar o Evangelho acessível às pessoas. Por quê? Porque tem uma consciência plena de que o Cordeiro está voltando. E é necessário que o Evangelho seja pregado a todos os povos. Isso é de tomar o coração da gente. Eu gostaria, então, aqui... aproveitando a mídia aí que está nos ajudando maravilhosamente, de concluir o que iniciei na semana passada, trazendo aquele quadro. Poderia trazer aquele quadro aqui de Cristo Salvador e Cristo Senhor? Uhul! Isso. Agora veio, né? Agora veio. Obrigado, amados. Obrigado. Na verdade, já estava lá na semana passada, mas era algo que precisava ter sido comunicado assim que cheguei aqui, e eu não fiz isso, né? Mas, enfim, aqui está, amados. Na semana passada, o nosso tema foi Cristo Salvador, Cristo Senhor. Porque nós estamos nesse mês de março com o tema Cristo, nele permanecemos. Nós permanecemos nele, porque ele é a videira e nós somos os ramos. E como ramos, nós dependemos dele. Então, quem é Cristo? Cristo, ele é Salvador e Senhor. Eis aqui, então, um quadro para você ter uma dimensão de Cristo como Salvador, Cristo como Senhor, e como uma verdade se complementa com a outra. Observa, não vai ser possível pregar em cada ponto, porque o nosso tempo não permite. Mas veja, Cristo como Salvador, o convite é vinde a mim, Mateus 11, 28. E como Senhor é vinde após mim, Mateus 4,19. Sou alvo da graça, sou canal da graça. Compreende a profundidade de uma coisa em relação à outra? Enquanto como Salvador, eu sou alvo da sua graça, mas ele como Senhor da minha vida, eu sou canal da sua graça. Venho como sou, mas eu não continuo como sou. Tratarei com os frutos, aqui eu tratarei com a raiz. Vejo Jesus como solução para hoje, eu vejo Jesus como padrão para sempre. Jesus será para mim o que eu necessito. Jesus fará em e através de mim o que ele necessita. Lidarei com problemas, eu lidarei com propósitos. Eu recebo a natureza do Pai, eu recebo o caráter do Pai. Eu tenho o poder, eu cresço em autoridade. Eu sou habitado pelo Espírito Santo, eu sou guiado pelo Espírito Santo. Eu posso vir sozinho, é impossível continuar sozinho. Eu serei restaurado e aqui eu serei edificado. Nasce um filho, forma-se um discípulo. Ficarei livre do diabo, estarei preso a Deus. Aleluia! Uhul! Glória a Deus! Vocês compreendem? Vocês compreendem essa tabela? Veja, a mensagem que está se dizendo é assim. A minha experiência com Jesus como Salvador é uma experiência em que ele quer me levar a ter a experiência com ele como meu Senhor. Porque ele é tanto Salvador quanto Senhor. E vou dizer mais. É quando eu tenho uma experiência com ele como Senhor da minha vida, que de fato eu experimentarei a salvação. Foi o que falamos semana passada. Onde Jesus é Senhor, haverá salvação. A palavra de Romanos 10 é de que se eu confessar com a minha boca que ele é Senhor, eu serei salvo. Não é se eu confessar com a minha boca que ele é Salvador que eu serei salvo. É se eu confessar que ele é Senhor, eu serei salvo. Por quê? Porque a salvação está no seu senhorio. Você observa muito isso nesse quadro. E não é só um quadro, é uma experiência de vida, amados. É isso que importa, não é verdade? Você experimenta isso no seu dia a dia. Quando você se submete ao Senhor, quando você se rende ao seu padrão, quando você se submete aos seus mandamentos, quando você, de fato, se prostra mesmo, Você experimenta todas as bênçãos da salvação. As bênçãos da salvação são apropriadas quando nos submetemos ao seu senhorio. Isso é maravilhoso. Isso é tremendo, amados. E olha, eu vou aproveitar o gancho da última declaração. Ficarei livre do diabo, estarei preso a Deus, para compartilhar com vocês sobre o tema de hoje, que é Cristo Libertador. Amém? Ele é o nosso Salvador, Ele é o nosso Senhor e Ele é o nosso Libertador. E eu gosto muito de imagens, porque imagens trazem entendimento. Então, eu vou precisar mais uma vez dos amados aí para apresentar esse mapa. Esse mapa que está aí, queridos, é o mapa do Êxodo. Do Êxodo. Você tem o Egito de um lado, você tem a Península do Sinai no meio de amarelo, e você tem Canaã lá em cima. Esse é o mapa do Êxodo. Eu gostaria que você entendesse uma coisa muito preciosa das Escrituras. O que Deus fez no passado tem um aspecto profético para o que Ele fará no futuro. Entenda bem isso. Por isso, tudo o que Deus fez no passado tem uma linguagem simbólica, que a gente chama mais apropriadamente de uma linguagem tipológica. O que é isso? São tipos. O que Ele fez no Antigo Testamento aponta para a revelação que virá no Novo Testamento. Esse mapa é uma prova disto. Se você observar o Egito, ele não é apenas um local, uma localidade. Ele representa e simboliza uma condição espiritual. E qual é a condição? A de escravidão. Por isso, colocamos ali, ó, Romanos 7. Por que Romanos 7? Romanos 7 é a experiência do Egito. Por quê? Porque Romanos 7, quando você lê Romanos 7, você vai ver que o apóstolo Paulo está falando de um estado de escravidão em que ele se encontra. E que estado é esse? É aquele estado em que o que eu tenho que fazer, eu não faço. Mas o que eu não quero fazer, isso eu pratico. Quando uma pessoa, ela deseja fazer uma coisa que é boa, mas ela não faz, e a coisa que é ruim, que ela não deveria fazer, esta coisa a pessoa faz, é sinal de que ela está presa. Porque só quem é escravo fará aquilo que é obrigado a fazer, mesmo que seja contra o que ele deseja. Só quem está numa prisão é que vive essa situação de Romanos capítulo 7. E aí aconteceu algo muito interessante. Foi o quê? Foi a Páscoa. A Páscoa que vai acontecer nesse mês de março, dia 31, que é chamado Domingo da Ressurreição. E na sexta-feira, chamada Sexta-feira da Paixão, Sexta-feira Santa, ou qual é o nome que dê, que tem esse sentido, né? De quando Jesus morreu. Observa bem, é chamado de Páscoa. É a experiência que aconteceu no Egito. E a Páscoa, você está sendo liberto de... Agora, presta atenção numa coisa aqui. Liberto de quê? Liberto da escravidão. O Chiquinho leu um texto aqui, logo que iniciou a reunião, que é Colossenses 1:13, que diz que eu fui transportado do império das trevas, do lugar de escravidão, para o reino do Filho amado. Houve, então, uma libertação de um estado, de um lugar, que dentro da Bíblia a linguagem é o Egito, que representa esse estado espiritual de escravidão. Aí o que aconteceu aqui? Houve a Páscoa. A Páscoa foi o quê? A morte do animal, o cordeiro. Capítulo 12 de Êxodo. Ali você está sendo liberto de... Agora, preste atenção numa coisa aqui. Desde a Páscoa, a libertação, margeando o Mar Vermelho. Olha o Mar Vermelho aqui, ó. O Mar Vermelho está em azul. Não confunda, não. Agora que eu me dei conta. Olha só. Desde quando o povo foi liberto do Egito, por ocasião da Páscoa, e eles foram margeando o Mar Vermelho, eles chegaram nesse lugar aqui. E esse lugar aqui é o Monte Sinai. Sabe quanto tempo levou para eles saírem do Egito e chegar no Monte Sinai? 50 dias. Guarda isso. Guarda isso. 50 dias. E o que que isso fala no sentido espiritual? O que que isso fala lá para o Novo Testamento? Isso fala o seguinte: que Jesus Cristo, quando ele morreu na cruz do Calvário, o que aconteceu ali? Estava acontecendo a Páscoa. O Cordeiro de Deus estava morrendo. Amém? Ali era a verdadeira Páscoa. É o Cordeiro de Deus sendo imolado. 1 aos Coríntios, capítulo 5, versículo 7. Diz que Cristo é o nosso Cordeiro Pascal, que foi sacrificado. Agora veja, depois da morte de Jesus, 50 dias se passaram. E no 50º dia, o que foi que aconteceu depois da morte de Jesus? O Espírito Santo desceu, que é chamado de dia de Pentecostes. Pentecostes significa o quê? 50º dia. Agora, presta atenção numa coisa aqui. A Bíblia mostra que o povo de Israel estava no Egito, foi liberto da escravidão. Foi liberto da escravidão. Mas presta atenção aqui, que agora vem um entendimento que eu entendo que é a mentalidade de Deus para uma vida liberta. Qual é a mentalidade do nosso Deus para uma vida liberta? É o seguinte: uma pessoa livre não é uma pessoa livre de alguma coisa. Uma pessoa só é livre se ela estiver presa a quem liberta. Presta atenção nisso aqui. Segundo a mentalidade do nosso Deus, libertação não é ser livre daquilo que te prende. Libertação, segundo Deus, é estar preso a quem te liberta. Oh, glória! Oh, glória! Por causa disso, o que aconteceu? Deus não se deu por satisfeito o povo somente livre do Egito. 50 dias depois, chegaram ao Monte Sinai. E aqui no Monte Sinai, eles receberam a lei. E a lei era o sinal de que agora eles tinham o padrão de Deus. A lei era a linguagem de que agora eles estavam presos a Deus. Presta atenção nisso. 50 dias depois que o povo é liberto do Egito, recebe a lei. 50 dias depois da morte do Senhor Jesus Cristo, recebemos o Espírito Santo. E quando recebemos o Espírito Santo, agora eu estou preso a... Porque é pelo Espírito Santo que eu vou experimentar o poder do Calvário. Presta atenção numa coisa que eu gostaria que você guardasse. É o seguinte: as únicas festas em Israel que estão profundamente interligadas é a festa da Páscoa, Pessa, e a festa de Pentecostes, em hebraico chamado Shavuot. Nenhuma outra festa está ligada uma à outra. Somente a festa da Páscoa é que está interligada à de Pentecostes, e à de Pentecostes à festa da Páscoa. Por que essas duas festas são as únicas que estão interligadas? Porque as duas festas se complementam para formar o que chamaríamos de uma pessoa verdadeiramente livre. E o que é uma pessoa verdadeiramente livre? Não é somente uma pessoa que foi livre do diabo, mas é uma pessoa que agora está presa a Deus. E porque ela está presa a Deus, ela verdadeiramente está livre do diabo. Livre do pecado. Não é somente ela estar livre do pecado, ela está presa a Deus. Por isso Deus envia o seu Espírito. Porque o seu Espírito será aquele que vai operar em mim o que a cruz fez por mim. Não há como separar a Páscoa de Pentecostes. Por quê? Porque enquanto a Páscoa é a obra que Jesus fez por mim, Pentecostes é a obra que o Espírito Santo faz em mim. E a obra que o Espírito Santo faz em mim, ele faz em mim por causa da obra que foi feita por mim. Isso quer dizer, em outras palavras, que é somente pelo Espírito Santo que eu experimento o que Jesus fez na cruz por mim. Daí nós temos como se fosse uma única festa. E que eu estou chamando aqui de Romanos 8. Enquanto ali, no Egito, é Romanos 7, falando desse estado de escravidão, onde você não está livre, em Romanos 8, vai falar sobre o Espírito Santo, que foi lido aqui pelos nossos queridos, nessa linguagem de Libras, mostrando que é somente pelo Espírito Santo que eu terei a experiência da libertação do Calvário. Amém? Amados, eu estava pensando sobre essa palavra aqui, para compartilhar com vocês, eu falei, meu Deus, tanta coisa para se falar sobre libertação. E a gente só tem 30 minutos. É verdade, são somente 30 minutos. Mas ao invés de eu ficar queixando pelos 30 minutos somente, eu falei, Deus, se temos pouco tempo para falar algo tão precioso, então que seja algo essencial. Porque o essencial não precisa de muito tempo. Você concorda? E aí o que veio ao meu coração, e eu creio que é o próprio Deus direcionando, é o que é o essencial? O essencial é assim. A igreja do Senhor, todos nós, todos que estão aqui, precisam saber sobre o ministério do Espírito Santo. Porque é o Espírito Santo que vai com a pessoa para onde ele for. O culto acaba logo, mas o Espírito Santo acompanha e vai nos meandros, onde dói, onde tem algema, onde tem prisão, onde tem porão, onde tem depressão, onde tem cativeiro. É só o Espírito Santo que vai até você. Por isso, o essencial é entender o papel do Espírito Santo na obra de libertação. Por isso, trouxemos esse texto de Romanos 8, que começa dizendo assim: nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Amém? Nenhuma condenação há. Eu queria que você guardasse agora uma coisa preciosíssima, se você puder guardar. Guarda. É o seguinte: os três tempos da libertação. Os três tempos da libertação. Primeiro, no passado, Deus nos libertou da punição do pecado. Nenhuma condenação a mais para você. Fomos libertos da punição do pecado. No presente, nós somos libertos do poder do pecado. Diz a palavra que nós estamos debaixo da graça, por isso o pecado não tem mais domínio sobre nós. E no futuro, seremos libertos da presença do pecado. Guarda tudo, é PP. Eu fiz o PP para facilitar você decorar. Passado é, entende? Punição do pecado. Sou livre da punição do pecado. No presente, sou livre do poder do pecado. E no futuro, da presença do pecado. A Bíblia diz em Romanos 8, 23, que nós receberemos a redenção no nosso corpo, onde não haverá mais corrupção no nosso corpo, o pecado não entrará mais, e participaremos de um reino onde o pecado não entrará. Isso é uma experiência para o futuro. Então, guarda isso em seu coração. O que Romanos 8 vai nos dizer de maneira tão profunda é exatamente isso. Primeiro, você está livre de toda condenação se você está em Cristo Jesus. Você está em Cristo Jesus? Então não há mais condenação. Você já passou da morte para a vida. Não entrará mais em juízo. Ê, glória! Uhul! Aí, veja só. No versículo 2 de Romanos 8, diz que a lei se encontra muito fraca no que diz respeito à carne humana. A carne humana está falando da nossa pecaminosidade. O texto diz que a lei se encontra fraca e enferma diante da nossa pecaminosidade. O que isso quer dizer? Isso quer dizer o seguinte: Deus olhou e viu uma coisa. O que ele viu? Que nós estávamos vendidos ao pecado como escravos. Isso é Romanos capítulo 7, olha só, versículo 14. Romanos 7, 14 diz assim: eu sou carnal e vendido à escravidão do pecado. Veja bem aqui, olha. Uma pessoa que é carnal, uma pessoa que é vendida ao pecado como escravo, a lei, ela se encontra fraca, enferma. Ou seja, a lei não tem como atuar de maneira tão profunda, porque a carnalidade minha, ela destrói qualquer regra. Veja bem, a minha e a sua carnalidade zomba de qualquer regra. Qualquer regra, qualquer mandamento, qualquer preceito, qualquer tipo de normatização, quando se depara com essa carnalidade minha e sua, essa norma, essa regra, esse preceito, ele fica fraco. Meu Deus, a gente vê isso no dia a dia. É só falar, é só trazer qualquer preceito, lei, qualquer normatização, que já encontram um desafio terrível, que é enfrentar a nossa carnalidade. Sabe aquela coisa terrível, como hoje aqui foi mencionado, celebrando a recuperação? Sabe aquela coisa terrível da carne, que tem o vício, sabe? Por mais que se inscreva na carteira de cigarro, isso aqui provoca câncer. Está lá uma foto assim, de uma pessoa já no estado terminal. Aí a outra pessoa compra tranquilo a carteira dele de cigarro. Por quê? Porque o vício faz com que aquele desenho não tenha valor nenhum. O vício faz com que aquela recomendação do Ministério da Saúde não tenha a mínima importância. É isso que Paulo está dizendo aqui, dizendo que a lei, ela se encontra fraca diante da nossa carnalidade. E sabe o que Deus fez, sabedor disso? Olha só, Deus sabia que era assim que funciona. Como Deus já sabia que era assim que funciona, está escrito lá. Sabendo Deus mesmo que a lei é fraca diante do poder da carne, o que, que Deus fez para solucionar? Ele enviou seu filho. Eita glória. Olha. Que os teus olhos sejam abertos aqui. Que o teu entendimento seja aberto para isso, para você entender que a solução de Deus foi essa. Olha que solução. Pensa bem agora aqui. Se Deus está vendo que eu tenho uma carnalidade ali, que eu tenho meus desejos, que a Bíblia chama de, na linguagem grega, de epitúmia. Epitúmia é um verme comedor terrível. É um verme carnívoro. A epitúmia é o quê? É um desejo. Aí Deus vê que eu e você tem um desejo. E que a lei dizendo assim, ó, não rouba não. Aí o desejo diz, que não rouba não. Entendeu? O desejo torna aquela descrição ali sem o mínimo poder, sem a mínima eficácia. Diz a Bíblia que Deus viu que é assim que funciona. E como Deus viu que é assim que funciona, Deus falou assim, então vou fazer o seguinte, eu vou enviar meu filho. Para o quê? Para que venha na semelhança dessa carne maldita. E depois, na cruz, destrua o poder, a autoridade, a substância, a natureza desta carnalidade. Uhul! Não é tremendo? Uhul! Agora, pera lá, segura agora aí. Aí você vai dizer assim, mas o que que eu... Mas aí você vai dizer assim, mas o desejo está em mim. O que que Jesus na cruz tem a ver com a coisa que está aqui? Você está compreendendo o que eu estou dizendo? O que eu estou perguntando? Que solução foi essa, Deus? Quer dizer que ele foi para a cruz e ele destruiu. Mas eu continuo aqui com a mesma ganância. Olha a cara da ganância. Agora entra uma pessoa linda. Agora entra uma pessoa extraordinária. Agora entra uma pessoa poderosa. Agora entra um extraordinário amigo. Agora entra um poderoso ministério que chama-se Holy Spirit. Espírito Santo! Uhul! Espírito Santo! Espírito Santo. Ele diz no versículo 4, a fim de que, olha só, a fim de que o preceito da lei, porque a lei é boa, a lei é espiritual, a lei é honesta, a lei é verdadeira, a lei é divina. Então, a fim de que esse preceito da lei se cumpra em você, se cumpra em você. Você quem? Você que anda segundo o Espírito. Então, veja bem, é o Espírito Santo que me faz ter a experiência da libertação de Cristo na cruz do Calvário. A libertação que por mim foi providenciada, agora em mim é experimentada. Pela presença, pelo poder, pela ministração, pela manifestação do meu querido amigo, doce amigo Espírito Santo. Isso é Romanos 8, de 1 a 3. Amém? Por isso, enquanto a escravidão está no capítulo 7, a libertação está no capítulo 8. Vamos orar? Eu vou pedir aos irmãos que me ajudem aqui. Eu pedi ao Enzo. Para nós ministrarmos um cântico. Que é uma versão em português, né? Daquele No Slave. Né? No Slave? No? No Longer Slave. Isso. No Longer Slave. Que é, na verdade, não somos mais escravos. Nós somos filhos de Deus. Amados, isso é muito Gálatas, viu? Gálatas é o livro da libertação. Leia Gálatas. Gálatas é a carta da libertação. Gálatas vai dizer assim: vós não sois mais escravos, sois filhos. Queria que você guardasse isso no seu coração. O contrário de escravo não é livre. O contrário de escravo é filho. Não sou mais escravo, sou filho. Você não recebeu o espírito de escravidão para ficar com medo de novo. Você recebeu o espírito de filiação que clama dentro de você: Abba, Pai. Pode vir, meu amado. Eita glória. Agora presta atenção. Nós vamos cantar esse cântico aqui, mas eu queria perguntar aqui, você que está aqui, você que está em casa. E você diz assim: eu quero o Espírito Santo, então, dentro do meu coração, para trazer para a minha vida a libertação que Jesus fez por mim. Presta atenção nisso aqui, isso é maravilhoso, olha só. Jesus já te libertou. Amém? Jesus já libertou até quem está ainda preso. Jesus já libertou quem está ainda em cadeias espirituais. Jesus já libertou. Aí você vai dizer assim: mas como se já me libertou e eu continuo preso? Ele já fez essa obra. Agora é o Espírito Santo que traz a você hoje a experiência dessa libertação. Então eu vou perguntar a você: se você ainda não é filho de Deus, se você ainda não tem essa experiência de ter sido transportado do império das trevas para o reino do Senhor Jesus, você que ainda não tem o Espírito Santo habitando em você, eu estou dizendo isso porque muitas vezes você vai dizer assim: é verdade, eu não tenho essa convicção. Eu já ouvi falar sobre Jesus, mas Espírito Santo, o que é isso? Pois o Espírito Santo é aquele que me aproxima de Jesus. O Espírito Santo é aquele que me faz experimentar o que Jesus fez em meu favor. Tudo que Jesus fez chama-se graça. E tudo que o Espírito Santo faz chama-se comunhão. O que isso quer dizer? Que o Espírito Santo quer que você tenha comunhão com a graça. Isso é maravilhoso. Então o Espírito Santo está hoje aqui para dizer assim: eu quero entrar em seu coração. Se você deseja ter essa experiência, eu queria muito que enquanto a gente está ministrando o cântico aqui, enquanto o cântico está sendo ministrado, você saia do seu lugar. Saia mesmo. Venha aqui à frente. Nós vamos orar por você. Você talvez vai dizer assim: eu quero mesmo, eu quero que cadeias caiam da minha vida. Eu quero nascer de novo. Eu quero ser uma nova pessoa. Eu quero mesmo que não ser incomodado mais pelas prisões do meu passado. Eu quero ter essa experiência do Espírito Santo em meu coração. Se você entende que é com você que eu estou falando, amado, então, querida, querido, pode sair do seu lugar enquanto o cântico é ministrado e vem aqui, nós vamos orar por você, para que você nasça de novo. O Espírito Santo entre em seu coração e você experimente tão grande libertação, em nome de Jesus. Vamos lá, meu amado, querido Enzo! Olha que lindo, que me libertou.
Que me libertou
dos meus inimigos.
Dos meus inimigos.
Dos meus medos me
dos
salvou.
Dos meus medos me
pode,
salvou.
Pode sair do seu lugar e venha aqui, nós vamos orar. Linda, olha aí, ó.
Antes de nascer, escolhido fui. O meu nome me chamou. De novo nasci. Em sua família.
O seu sangue me comprou.
Comprou.
Eu não sou mais. Meu Deus, que coisa linda, Senhor. Senhor, nós te louvamos. Te louvamos, te louvamos. O Senhor abriu o mar para nós passarmos por ele. Oh, aleluia! Não somos mais escravos do medo. Somos filhos de Deus. Sou filho, sou filho, sou filho, sou filho. E como diz a tua palavra, porque sou filho, enviaste ao meu coração o Espírito Santo. Espírito Santo, Espírito Santo, Espírito Santo, Espírito Santo, Espírito Santo. Senhor, nós colocamos agora diante de ti cada vida, cada coração, cada pessoa que está aqui, cada pessoa que está em casa. Quantas lutas, quantas prisões. Espírito Santo, tu conheces os caminhos. Espírito Santo, tu conheces o que foi que nós fizemos. Espírito Santo, tu sabes os princípios que foram quebrados, as transgressões que nos levaram a essas prisões. Nós queremos sim confessar nossos pecados. Vem, Santo Espírito, convença cada vida do seu pecado, da justiça, do juízo. Vem, Santo Espírito, trazendo a cada coração os caminhos maus que estamos vivendo. Sonda cada coração neste lugar. Vê quais são as áreas das nossas trevas. Vê as áreas em que nós estamos ainda prisioneiros. Espírito Santo, vem e visita os cativeiros dentro de nós. Vem com a tua luz explodindo os cativeiros, quebrando as algemas. A tua palavra diz que o Espírito Santo do Senhor nos ungiu para proclamar libertação ao cativo. Para proclamar libertação ao cativo. Para colocar em liberdade os oprimidos. Santo Espírito, é só pela tua unção que o jugo é despedaçado. Santo Espírito, vá agora em cada vida, em cada lar, em cada família que tem ainda jugos, que tem ainda algemas, prisões. Vá agora, Senhor, e liberta o que está cativo. Espírito Santo, tu és aquele que veio trazer a palavra do Calvário. Tu és aquele que veio trazer a obra da cruz. Tu és aquele que veio trazer a redenção de Deus a cada vida, a cada família, a cada casa. Nessa noite nós queremos proclamar: haja libertação nas casas. Espírito Santo, tu és aquele que nos dá essa condição de orar, e nos dá essa ousadia para pedir, e nos dá essa condição para clamar. Somos filhos de Deus, e por isso temos direito a tão grande libertação. Visita agora parentes nossos, visita a gente da nossa casa que está precisando ter o coração quebrantado, as cadeias quebradas. Desfaça agora os laços do inimigo, porque para isto se manifestou o Filho de Deus, para desfazer as obras do diabo. Sejam desligadas as obras do diabo em nossas casas. Seja desligada a obra do diabo em nossa mente, em nossas emoções, em nosso corpo. Haja verdadeira libertação. Espírito Santo, nós estamos sujeitos a ti. Aleluia! Em nome do Senhor Jesus Cristo, nós declaramos: onde está o Espírito Santo, aí há liberdade. Uhul! Ah! Uhul! Aleluia! Aleluia! Amém! Amém, amados! Onde está o Espírito Santo, aí há liberdade. Oh, glória! Eita, glória! Que pena que a gente ainda está preso ao tempo. Falando de libertação, estamos presos ao tempo. O Senhor abençoe vocês. O Senhor guarde vocês por onde vocês forem. Tem misericórdia de vocês. Levante sobre vocês o rosto dele e dê a vocês shalom, shalom, shalom. Aleluia! Glória a Deus! Glória a Deus! Uhul! Glória a Deus! Dá um abraço aí que está perto de você. Dá um abraço. Dá um abraço forte. Tá bom? Você que está em casa, Deus te abençoe. Obrigado. O Senhor te abençoe onde você estiver agora, em nome de Jesus.